Queridos, queridas, estamos caminhando aí para o final da nossa série de mensagens firmes nas promessas, né? E hoje nós vamos para a penúltima mensagem. Na semana que vem a Esther estará fechando essa série e nós, no mês de agosto, entraremos com uma nova dinâmica ali com relação às mensagens. Mas eu estou feliz demais por tudo que Deus fez, como Deus falou durante esse mês e tem falado ainda com relação às promessas, todas as promessas que nós já trabalhamos, nós já caminhamos. E hoje eu quero trazer uma promessa que você pode já abrir sua Bíblia lá em Romanos 8. No versículo 37 a 39 nós temos uma promessa. Uma promessa que é uma promessa linda demais. Que é a promessa está ligada ao amor incondicional do Pai, o amor incondicional de Deus. Romanos 8, do versículo 33 até o 39. O texto diz assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem o condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou, pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! É bom demais caminharmos com essa promessa, uma promessa de um amor incondicional. Nada nos separará do amor de Deus. Você crê nisso? Nada poderá nos separar do amor de Deus. E é uma promessa do amor incondicional. Deus te ama independente do que você faça. Deus te ama independente do que você está vivendo. O amor incondicional de Deus por nós, ele mostra muito do valor que nós temos para Deus. Agora, o nosso amor para com Deus demonstra ou revela o amor que Deus tem para nós. Então eu poderia perguntar assim: você ama realmente a Deus? Você poderia dizer: sim, eu amo a Deus. Mas o quanto as tuas atitudes refletem esse amor? Agora, na nossa capacidade humana, nós amamos a Deus, só que constantemente nós temos que buscar conhecer mais, porque quanto mais nós o conhecemos, mais nós o amamos. Agora, Deus nos ama de uma forma imensurável, não tem como medir, e tem a ver com o nosso valor para com Deus. E eu quero poder caminhar um pouco dessa dimensão do amor incondicional de Deus, e eu quero olhar para esse texto, tudo aquilo que está registrado aqui pelo apóstolo Paulo, que nos traz uma dimensão desse amor incondicional. Esse amor incondicional faz com que eu caminhe pela vida totalmente seguro de quem eu sou, totalmente seguro de quem Deus é. Porque se eu não sei quem eu sou e eu não sei quem Deus é, eu estou totalmente vulnerável à minha percepção e à minha limitação humana. A minha mente é muito limitada. Já percebeu isso? A nossa mente, ela não tem a capacidade de enxergar todos os nuances daquilo que está acontecendo. Por isso que nós não caminhamos sozinhos. Nós caminhamos com pessoas que nos ajudam a interpretar a realidade. Por isso que nós precisamos conhecer a Deus e de repente eu estou na palavra e eu estou vendo ali, opa, isso aqui eu não tinha percebido. E Deus começa a revelar e revelar cada vez mais verdades eternas que mudam o meu presente, que me faz olhar diferente as marcas do meu passado e que me faz enxergar para o futuro com uma perspectiva diferente. E quando eu olho para esse texto, o primeiro destaque que eu vejo, o amor incondicional de Deus, ele nos traz clareza de que o nosso acusador, ele não tem autoridade para nos acusar. Veja ali, no versículo 33, ele diz ali, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Ele traz uma realidade. Quem fará acusação contra você? Quem tem te acusado pelas marcas que você carrega? Quem tem autoridade para te acusar de algo? Sabe o que eu tenho percebido? Que muitas vezes, quem mais acusa você, sabe quem é? Você mesmo. Muitas vezes você está se acusando constantemente e se julgando daquilo que você fez, que deveria ter feito diferente, de algo que você poderia ter feito diferente, e sempre temos coisas que poderíamos ter feito diferentes. Então nós temos um acusador que às vezes somos nós mesmos. Mas muitas vezes nós deixamos ser acusados por pessoas que não têm autoridade para acusar. Porque na verdade ela te acusa para justificar as próprias incoerências dela. Sabe aquele negócio assim, mas você fez isso. E a palavra vai falar. Você fica olhando, querendo tirar o cisco do olho do seu irmão, mas você não olha para a trave que está no seu. E essas pessoas, elas andam assim. E elas estão julgando você. Elas estão te acusando para aliviar a consciência delas. Mas tem um acusador que muitas vezes ele é implacável. E se nós deixarmos, ele vai nos acusar muito, que é Satanás. Satanás, como não tem como nós passarmos pela vida sem erros, não tem como nós passarmos pela vida sem marcas, qual que é a estratégia de Satanás? É olhar para essas marcas e tentar acusar. Porque quando ele faz você acreditar numa acusação, isso impacta diretamente no teu amor para com Deus. Não do amor de Deus para você. Porque o amor de Deus, porque ele é incondicional, não está condicionado a nada. Nós podemos agradar mais ou menos a Deus com a nossa atitude, mas o amor de Deus por nós é incondicional. Mas ele não define o seu futuro. O amor de Deus não define o seu futuro. Por quê? Parece até meio esquisito. Quando lá em João 3,16 vai dizer lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para quê? Para que todo aquele que nele crê. Porque Deus amou o mundo, certo? E ama nós incondicionalmente. Mas se eu não creio, esse amor não mudou meu futuro. Embora ele foi sacrificial e foi para mim. Mas eu preciso entregar. Porque aquele que nele crê, para que aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Entende? O amor de Deus, ele é transbordante absoluto. Mas eu preciso acessar esse amor. Eu preciso decidir receber e ser amado por Deus. Já viu filhos que rejeitam os pais? Porque teve uma dificuldade, não consegue interpretar que o pai agiu daquela forma, porque de repente tinha uma incoerência na vida dele, ou ele era um drogado, ou ele era... E aí eu rejeito meu pai. E eu decido não tomar posse desse amor. O amor está ali dentro. Só que eu não abro a guarda, porque a minha mágoa, o meu ressentimento é maior do que o amor para mim. E ele trava todo um processo de desfrutar de momentos abençoados, e eu continuo carregando um ressentimento profundo. Então nós precisamos entender quem é o acusador, quem está te acusando, certo? Você precisa entender que nós somos justificados. Justificados é o quê? Jesus se entregou na cruz para que nós não fôssemos condenados. Ele trouxe a anistia da nossa condenação. Nós somos justificados, considerados justos, embora pecadores, embora tivéssemos tudo para ser condenado. Mas Jesus se entregou na cruz para justificar a nós, e a palavra vai falar que nós fomos escolhidos. Nós cantamos aqui, escolhidos, perdoados. Você já foi escolhido? Já? Já teve a sensação? Sabe, tem algumas escolhas que são boas, outras nem tanto. Eu lembro quando eu jogava futebol no auge, né? Que Barcelona não me descobriu. Sabe, quando ia naquelas peladas lá, você ficava doido para ser escolhido. Queria ser escolhido por primeiro ainda. Eu não era nem o primeiro nem o último, eu estava ali no meio do caminho. Mas eu lembro quando eu estava no quartel, aí eles soltaram uma cobra lá, tinha um exercício lá que tinha que pegar uma cobra. E aí eles escolheram alguém para pegar a cobra, para mostrar como é que pegava. E aí eu não queria ser escolhido. Hã? Imagina, vai ser picado pela cobra aqui. Tem algumas escolhas que elas são relativas, né? Então fala assim, eu gosto de ser escolhido. Depende quem, para quê? É? Tem um voluntário aí. Mas sabe, só que essa escolha que Deus fez por nós, Deus decidiu nos amar incondicionalmente. Nós somos escolhidos, Jeremias 1:5 diz lá, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E o designei profeta às nações. Você foi escolhido e escolhida. Você não está aqui por acaso. Quantos bilhões de espermatozoides tem lá cada... É? Quanto? 7 milhões? 57 milhões. Ô, Fausto, você está entendido da biologia, hein? 57 milhões? Imagine, eu sou vencedor de 57 milhões. Ficou 56 milhões, 999 milhões e... Ficaram para trás. Perderam, eu ganhei. Eu fui escolhido. Sabe, mas eu fui escolhido com um propósito. O que é ser um profeta nessa geração? O que é ser um profeta? Eu conheço a palavra e eu vivo a palavra e eu prego a palavra porque minha vida tem um propósito. O meu propósito não é só ganhar dinheiro, pagar conta. O meu propósito é honrar e glorificar o nome de Deus. Deus me escolheu para viver para a honra e glória dele. O que acontece é que muitos prazeres do mundo distorceram, trouxeram distrações que desviaram do processo. E aí as pessoas começam a ter uma vida desgraçada, sem a graça, sem viver a graça, porque a graça está disponível, mas eu não acesso, porque eu decido viver com as migalhas que Satanás começa a me proporcionar diariamente. Sabe, e quando nós pensamos nessa escolha que Deus fez, quem fará acusação contra os escolhidos? Ninguém tem o direito de me acusar. Porque Deus já me salvou. Morreu pela minha vida. E Deus não é acusador. Ele é o resgatador. Deus não vai me acusar. Deus vai me carregar no colo. Deus vai enxugar minhas lágrimas. Deus vai curar minhas feridas. Quem tem te acusado? É sua família. Quem tem te acusado, o ex-marido, ex-esposa? Quem tem te acusado, aquelas pessoas do seu trabalho? Ou Satanás tem colocado minhoca na sua mente e você tem acreditado nas mentiras dele? Cuidado! O que essa palavra está dizendo do amor incondicional? Quem os condenará? E ele continua no versículo 34, quem os condenará? Primeiro ele vai perguntar, quem fará alguma acusação? Depois quem o condenará? Quem que pode condenar você? Jesus já pagou o preço. Só quem pode impedir você de ser salvo, sabe quem é? Você. Se você já não aceitou Jesus, se você já aceitou, acabou, você está selado com o Espírito Santo, eternidade. Já está com o bilhete comprado e não tem greve. Espero que ele demore bastante para me chamar. Mas vai chegar um dia que vai me chamar. Eu já estou com o bilhete aqui, pronto para ir para a eternidade. Certo? Mas assim, não tem volta. Agora, você que ainda não tomou a decisão genuína, você de repente está aqui e está afastado de Deus, você está aqui e não está vivendo a comunhão, porque você tem dúvida da sua salvação, está na hora de você se posicionar, falar assim, não, eu não vou deixar ninguém me condenar, porque eu vou tomar posse desse amor incondicional e dessa graça que me alcançou, que independente do que eu fiz, independente das minhas decisões até aqui, eu quero viver um novo tempo. Sabe, quando nós entendemos isso, que nós somos justificados, que nós não estamos mais debaixo da condenação eterna, nós aceitamos a Jesus, nós temos a vida eterna. Cristo cumpriu a maior pena que poderia cumprir para que nós não fôssemos condenados. A partir desse momento, a decisão é sua. O que você vai fazer com ela é decisão sua. Lembra da mulher adúltera? Quem poderá te condenar? A mulher adúltera foi trazida, foi colocada diante de Jesus, ela tinha adulterado, e a lei de Moisés, e chegaram lá aqueles fariseus, hipócritas, mestres da lei, dizendo, olha aqui, ó, a lei fala que ela deve ser apedrejada. E Jesus, uma forma muito simples, muito sábia, ok, se a lei diz isso, vamos cumprir então, mas atire a primeira pedra que não tem pecado, pronto, acabou. Sabe, aqueles homens estavam condenando aquela mulher, mas cheio de condenações, da sua própria incoerência. Eu quero te dizer o seguinte, uma condenação é um decreto. E é um decreto que impacta o seu futuro. Você é condenado a ficar 3 anos na cadeia, você vai ser preso e ficar 3 anos na cadeia. Se não tiver um ministro supremo, não, deixa quieto. O que que acontece? Você precisa entender que a condenação, ela vem para gerar prisão. Só que tem pessoas que já estão com habeas corpus na mão e decide continuar preso. Jesus já morreu e derramou aquele sangue na cruz e decide continuar preso. Certo? Você precisa entender que não há mais condenação. Acabou. Eu vou restaurar a minha vida agora com a santidade. Mas eu não vou mais ficar com o chicote daquilo que já aconteceu, mas eu mudo o meu presente e isso impacta no meu futuro. Eu decido viver livre, eu decido viver uma nova vida. Por isso que o amor de Jesus, incondicional, quando nós deixamos ele transbordar na nossa vida, isso muda a nossa realidade, isso muda a minha percepção de vida, isso muda o meu futuro, isso vai mudar minha vida profissional, vai mudar minha vida conjugal, vai mudar minha vida como filho, como pai, como mãe. Eu preciso somente transbordar esse amor. O que acontece é que muitas pessoas não entendem a dimensão do amor de Deus. E a única coisa que fazem é ficar pedindo coisa para Deus, ao invés de amá-lo incondicionalmente. Queridos, o que Deus nos abençoa deve ser consequência, subproduto de um amor, de uma intimidade que se busca com Ele. Muitas pessoas tentam barganhar com Deus. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, Deus não está interessado naquilo que você faz, Deus está interessado no teu coração, entregue a esse amor, coração quebrantado, entregue totalmente para viver e conhecer cada vez mais a Deus. Como é que você tem enxergado esse amor de Deus? Você consegue enxergar o amor de Deus como uma caixinha de promessas que eu vou lá e tiro o que, que agora Deus tem para mim? Você consegue enxergar esse amor de Deus como um gênio da lâmpada que agora eu vou lá e faço 3 pedidos? Ou você tem enxergado o amor de Deus como algo que eu quero cada vez mais me aproximar, conhecer mais a Deus e amar a Deus? Deus nos ama incondicionalmente, mas o desejo dele é que nós possamos amá-lo de todo o coração, porque é isso que gera transformação. Não é performance religiosa, não é quantas vezes você leu a Bíblia, não é quantas vezes você vem para o culto, não é quantas vezes você vai no pequeno grupo. Isso é importante, é claro que é, ler a palavra é importantíssimo. Participar do culto é importantíssimo, na cela é importantíssimo, mas Deus não está interessado na sua performance. Tem pessoas que lê a palavra, a Bíblia, a cada 2 meses e não vive nada. Agora tem alguém que lê 1 capítulo por ano, mas vive aquele capítulo. Deus vai olhar para o coração, para a integridade, para a intimidade que eu estou buscando com o Senhor. Nós precisamos parar de viver religiosidade. Nós precisamos parar de viver uma vida medíocre. O que Deus espera é que nós possamos encharcar. Se encharcar desse amor incondicional, eu quero amá-lo cada vez mais, porque não tem mais condenação, não. Olha aqui, lá da mulher adúltera, que Jesus fala ali, ó. Então Jesus pôs-se em pé, João 8:10, e perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém o condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não te condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Sabe o que acontece? Que assim como aquela mulher, o amor incondicional de Jesus reafirmou o valor daquela mulher. O valor dela não estava ligada ao que ela estava fazendo. Ela estava quebrando a lei. Ela estava desobedecendo a Deus. Ela estava adulterando. E o adultério é abominável. Só que o amor de Deus, ele vem, encharca a nossa vida com perdão. E nos dá uma nova oportunidade. Se eu fosse olhar para essa mulher, fico imaginando Satanás colocando na mente dela, falando assim: olha, você é rejeitada, fica aí no pecado mesmo, curta a vida doidado, porque você não tem mais jeito, você vai ser rejeitada nessa sociedade, ninguém mais vai te dar crédito, porque era isso que acontecia com as adúlteras. Só que Jesus vem e olha para ela e vê ali uma filha amada e não vê o pecado. Satanás, ele vai tentar sempre te condenar pelo seu pecado, e Jesus sempre vai olhar e falar assim: filho amado, filha amada, vem aqui, porque eu quero sarar as tuas feridas, porque você foi criado com potencial, que você deixou de lado para viver essa vida de pecado, mas agora, vamos realinhar essa caminhada, porque eu tenho algo novo para você. Você está entendendo? Como esse amor incondicional transforma? Você está entendendo como esse amor incondicional, ele realmente transforma a nossa vida? E quando nós olhamos ali no versículo 35, esse amor incondicional que nos faz justificados, esse amor que nos faz escolhidos, esse amor que não nos condena, que não nos acusa, ele é inseparável. Veja ali no versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Você está passando por lutas agora? Você está passando por tribulações? Isso não vai separar você do amor de Deus. Deus vai continuar te amando. Será angústia? Será perseguição? Será fome, nudez, perigo, espada? Ele vai relacionar algumas coisas aqui, mas para ilustrar de uma forma muito clara, que nada poderá nos separar do amor de Deus. Se nada pode te separar do amor de Deus, por que que você está longe do amor dele? Não é porque ele não está colocando esse amor à disposição para te amar incondicionalmente, mas porque na tua mente você bloqueou e você tem olhado para as provações, para as tribulações, para a angústia, para a perseguição. Você tem olhado e deixado isso se afastar, te afastar, te afastar de Deus. Tem muitas pessoas que estão vivendo crises tremendas no casamento, crises emocionais absurdas, crises emocionais que foram consequências de traumas que viveram, sabe? Mas, e aí eu começo a olhar para os problemas e eu começo a neutralizar o agir de Deus na minha vida, e eu começo simplesmente me acostumar a ficar lutando com as minhas forças para vencer as lutas. E quando Deus nos fala assim: nada nos separará do amor de Deus, eu quero dizer o seguinte: que independente do que você faça, Deus está contigo. Independente do que você faça, Deus está amando você. Eu já compartilhei aqui, quando nossos filhos eram pequenos e nós tínhamos a disciplina, e era dolorido discipliná-los, mas eles paravam de chorar no nosso colo sempre, certo? E eles cresceram. E graças a Deus, Deus tem nos dado filhos, nos deu filhos muito abençoados. Mas tem muitos pais que choram com as atitudes e ações dos filhos. Filhos que fizeram escolhas ruins. Mas o amor do pai pelo filho, independente, ele vai lá, ele dá uma babada, ele vai lá, ele tira da cadeia, ele vai lá, ele paga tudo. Mas ele vai lá e vem aqui, meu filho, vem aqui para casa, a mamãe vai lá, vai fazer uma sopinha com esse frio, vai fazer e vai cuidar. Sabe por quê? Porque o amor do pai é inseparável. O amor do pai, nada do que nós façamos vai fazer Deus se afastar do amor dele por nós. Dele amar menos a nós. Esse amor incondicional, ele nos faz muito mais fortes. Quando nós vamos ali para o versículo 36, esse amor incondicional nos faz vencedores. Como está escrito, por amor a ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador, mas em todas as coisas somos mais que vencedores. E aí ele continua, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônio, nem presente, nem futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem sequer qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Queridos, essa palavra é muito forte. Essa promessa é muito extraordinária. Porque ele nos leva a olhar para todas as dimensões. Profundidade, altura, nada. 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 Sabe, viver nessa dimensão do amor nos faz vencedores. Por que que eu caminho como um fracassado? Por que que eu caminho como um fracassado? Por quê? Tem muitas pessoas que caminham, ó vida, ó céus, ó azar. E tudo que elas sabem ver é o fracasso. E vem um outro fracasso, e vem um outro fracasso. E quando a palavra nos afirma que em Cristo nós somos mais que vencedores. E sabe por que que eu me acho fracassado? Porque a minha referência está equivocada. Porque eu acho que para ser vencedor, eu teria que ter uma Porsche na garagem. Para ser um vencedor, eu teria que ter uma mansão no Alphaville. Para ser vencedor, eu teria que torcer para o Flamengo. Opa, ah, mas aí eu sou mesmo, né? Mas sabe o que acontece? Olha, eu até engasguei aqui, misericórdia. Nós precisamos entender que quando ele fala, somos vencedor por meio daquele que nos amou. Por meio daquele que nos amou. Sabe, eu estava, eu na minha, no ensino médio, que era lá o primeiro ano do segundo grau, meu apelido na escola era Grandão. Imagine por quê, porque eu era pequenininho, o menorzinho da turma. Só que eu fiz amizade com um grande amigo, um amigo até hoje, o Enio, e ele era mais grandão. E ele me chamava de grandão, mas ele era o grandão. E eu lembro um dia que eu estava jogando ping-pong, e eles encrencaram comigo lá, eles quiseram furar fila tal. E tal. E o cara veio me peitando e eu vi que eu ia levar uma pancada ali. O Enio viu, saiu do outro lado da mesa, mas ele veio com tudo. E ele colocou aquele cara aqui, só um empurrão que ele deu assim, o cara já parou. Eu me senti, né? Assim, puxa. Se eu fosse sozinho, eu ia levar um... Ia ser um saco de pancada. Mas sabe? Aí com o Enio ali, eu me senti forte. Eu não tinha força pra brigar com aquele rapaz. Eu nunca fui de brigar assim. Depois que me converti, daí acabou, né? Mas antes, até antes da conversa, eu nunca fui de brigar, porque eu sempre apanhava, não adiantava. Até fiz karatê, cheguei a faixa laranja. Mas sabe, que é uma ilustração muito clara. Eu poderia ter o Enio e falar, Enio, deixa comigo. Não faça nada. Deixa que eu vou enfrentar. E levar um pau. Mas sabe, às vezes é assim que muitas pessoas caminham. Deus está dizendo assim, olha, deixa o comando da tua vida comigo. Deixa eu cuidar de você, deixa eu cuidar do teu casamento. Deixa eu cuidar do teu filho, deixa eu cuidar do teu emprego. E as pessoas estão falando assim, não. Pode deixar que eu me viro sozinho. Existe uma promessa que em Cristo nós somos mais que vencedores. Mas as pessoas continuam caminhando derrotadas, porque elas continuam caminhando na autossuficiência. Porque não é a conta bancária que te faz vencedor. Não é o carro que você tem, a casa que você tem. Mas é a vida que você leva de comunhão com Cristo. Porque a satisfação de viver uma vida abundante, prometida em João 10:10, ela é consequência de uma intimidade com o Pai. Se nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, por que que você caminha longe dele? Porque estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem a morte nos separará. Eu vivo a vida eterna hoje. Se eu morrer aqui, bom, passagem para o céu, tchum, estou com Jesus. Não, não vai me separar não. Nem anjos, nem demônios. Pode vir um demônio e falar, bobagem, vou te pegar. Sai fora, mané. Eu sou de Jesus. Nem o presente, nem o futuro. Hoje, Jesus está comigo. No futuro, Jesus estará comigo. Eu vou viver a eternidade com Ele, acabou. Nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação. Querido, isso é uma promessa tremenda. Eu só não tomo posse, eu não quero. Então, você quer viver como vencedor? Deixa Jesus transbordar na sua vida. Efésios 3 diz lá, por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família no céu e na terra. Oro para que com as gloriosas riquezas Ele fortaleça o íntimo do meu ser, com poder, por meio do Espírito Santo, para que em Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que você, arraigados, alicerçados em amor, possam juntamente com os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede o entendimento. Esse amor de Deus não cabe na nossa limitação humana. Por isso que eu não tenho que entender, eu tenho que viver. Ah, eu quero entender o amor para poder viver. Você não vai entender nunca. Porque é um amor que é difícil de você mensurar, de você conceituar, de você colocar dentro de uma caixinha. Se jogue com tudo para viver esse amor. Se jogue em profundidade para viver esse amor. O amor que excede o conhecimento. 1 João 4,16, assim conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor, porque Deus é amor. E todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Queridos, eu quero desafiar você a se jogar nesse amor. O que você precisa fazer? Você está na beiradinha. Agora me vem à mente. Eu lembro que meus filhos eram pequenos, nós fazíamos alguns passeios ali, tem aquelas escunas que vai aí no mar aberto. E chegava lá e eu mergulhava, eles ficavam ali no barco, né? Porque eles ficavam com macarrãozinho. Mas eles já sabiam nadar. Eu falei assim, você joga. E eles começaram a se jogar. Daí primeiro foi a Fernanda, depois foi o Nicolas. E o Nicolas um dia estava com o macarrão, falei, deixa esse macarrão e vem aqui, até nadando aqui. Ele largou aquele macarrão, ele foi. E não precisou mais de macarrão. Sabe, é você desfrutar de uma entrega profunda. O que você está vivendo, você chega aqui na beiradinha. E Satanás fala, não se joga nesse amor. E você precisa, se jogar. Você precisa se lançar nesse amor. Meu desafio para você nessa noite, que você saia daqui entendendo esse amor incondicional de Deus. E que você pare de racionalizar. Quando acontecer isso, quando acontecer aquilo, não, chega. Imagine você diante de um mar aberto, calmo. E ali representando a presença de Deus, o amor de Deus. O que você vai fazer? Você vai se jogar. Eu quero desafiar você a fazer isso hoje. Fecha seus olhos. Eu quero trazer um desafio para você aqui nessa noite. Chega de viver a mediocridade. Chega de viver um amor relativo e condicional. Deus nos ama incondicionalmente. Eu quero trazer um desafio para você que está aqui nessa noite. Você vai precisar, hoje, tomar uma decisão ao lado de Jesus. Porque Jesus está te chamando. O Espírito Santo está tocando teu coração para que você viva um tempo novo. Um tempo de desafios na sua vida. Chega de ficar escravo das marcas do passado. Chega de ficar escravo daquilo que Satanás tem acusado você. Você não está debaixo de uma acusação, você não está embaixo de uma condenação, você está debaixo da graça e do amor de Deus. Então eu quero desafiar você que está aqui nessa noite, você que precisa hoje se entregar a esse amor definitivamente. Você vai dizer, chega, eu vou parar de viver uma vida medíocre, e eu quero entregar totalmente a esse amor. E eu quero desafiar você a fazer uma oração onde você está. Você dizendo assim: Senhor, eu me reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu preciso desse amor incondicional. Eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu quero me entregar ao Senhor, eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu quero entregar meu coração ao Senhor, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Deus, toma minha vida em tuas mãos. Se você está aqui nessa noite, você está fazendo essa oração, faça você e o Senhor, é você e Ele somente. A igreja está de olhos fechados aqui, você e Ele. Você está tomando essa decisão? Você está tomando essa decisão essa noite? Eu queria desafiar você a orar dizendo: Senhor Jesus, eis-me aqui. Eu hoje estou entregando a minha vida totalmente nas suas mãos. Eu reconheço que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Permaneça de cabeça baixa, orando. Você está aqui nessa noite, você fez essa oração, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Se você está aqui, você fez essa oração, levante as suas mãos. Graças a Deus, aqui à minha esquerda. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus lá atrás. Louvado seja o nome do Senhor. Quem mais está fazendo essa oração hoje? Quem está se jogando hoje nos braços do Pai? Graças a Deus que no meio, louvado seja o nome do Senhor. Já vi aqui, graças a Deus. Quem mais aqui? Graças a Deus. Quem mais? Hoje está dizendo assim: eu quero me entregar, eu quero viver um tempo novo. Graças a Deus lá no final. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer um desafio agora. Você que está hoje voltando à casa de Deus, está voltando aos caminhos do Senhor, levante a sua mão. Eu quero orar por você também. Você já tinha tomado uma decisão. Graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem quem mais aqui? Graças a Deus ali atrás. Vamos ficar de pé. Eu queria que vocês que levantaram as mãos, chega aqui à frente. Chega aqui à frente, eu quero dar um abraço em vocês. Nós vamos cantar esse cântico. Vem aqui que eu quero dar um abraço em vocês. Essa decisão é uma decisão maravilhosa. É uma decisão muito importante. É uma decisão que vai mudar a sua história. Eu quero que você saia daqui hoje com uma convicção no teu coração. Essa decisão muda a história, muda o nosso presente, muda o nosso futuro. Então você que levantou a sua mão, sem vergonha, pode chegar aqui, sabe? Fique tranquilo. Chega aqui à frente, eu quero dar um abraço em você enquanto nós cantamos esse cântico. Levantaram a mão. Sei que de repente você está um pouco envergonhado, um pouco tímido. Eu queria desafiar. Assim como nós precisamos jogar para esse amor, você vai estar simbolicamente, não tem nada mágico você vir à frente. Simplesmente eu quero, nesse tempo, orar de uma forma muito específica por essa decisão. Chega de caminhar preocupado com a opinião dos outros. Chega de caminhar preocupado com o que os outros vão dizer. Eu quero te desafiar, você dá um passo de fé. Você que entregou a sua vida hoje, você que está renovando seu compromisso hoje, nós vamos cantar mais um estrofe, você vai poder chegar aqui à frente. E nós vamos terminar esse tempo orando. Orando por você, orando pela sua decisão.
Aos seus pés, és tudo que eu preciso.
Fecha seus olhos. Feche seus olhos, comece a falar com o Senhor. Comece a falar com o Senhor, o que Deus está tocando o teu coração. O Espírito Santo está me incomodando aqui. Sei que tem pessoas aqui que hoje estão tomando decisões. E eu queria desafiar você. A tua igreja está de olhos fechados. A você orar e colocar diante do Senhor a sua decisão. Deus tem um plano novo para a sua vida. Deus tem algo novo na sua caminhada e na sua história. Como é bom nós podermos entender o amor incondicional e deixar Deus trabalhar na nossa vida. De repente você está aqui, você já caminha com Jesus e você hoje está tomando uma decisão de renovar esse compromisso de amor. Coloque diante do Pai. Deus tem feito coisas lindas em nosso meio. Deus. Tenho plena convicção que Ele fará muitas coisas na sua vida. Deus amado, muito obrigado, Senhor. Nós louvamos ao Senhor. Porque nessa noite houve salvação. Nessa noite houve reconciliação. Nessa noite houve um tempo novo. Pessoas buscando, irmãos e irmãs, buscando mais intimidade, mais profundidade. Buscando realmente viver um tempo novo. Deus, confirma no coração desses irmãos e irmãs que hoje tomaram essa decisão. Deus, confirma no coração deles esse novo tempo. Um tempo de renovo, um tempo de uma nova história, um tempo de viver o extraordinário que só o Senhor pode gerar em nós através do seu amor incondicional. Deus, abençoa, Pai, de uma forma especial cada família aqui representada, aqui presencialmente, no online. Nós louvamos ao Senhor pelo seu amor e pela sua fidelidade. Abençoa, faz algo novo em cada coração aqui, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.